Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse saopioquinto.org.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos faz pensar que nós não devemos nos limitar a essa justiça dos escribas e dos fariseus. Mas no que consiste essa justiça dos escribas e dos fariseus e por que, se tivermos apenas ela, não entraremos no reino dos céus? Acontece que os escribas e fariseus se contentavam em se afastar com o corpo de alguns pecados, mas não com o coração. Então, Santo Agostinho, comentando o Evangelho de hoje, diz: eles não matavam, ou seja, eles não cometiam o homicídio, mas eles alimentavam ódios no coração. Então, de fato, com o corpo eles não cometiam pecado, mas eles não viam problemas em alimentar ódios internos no coração. Então, eles pensavam que bastava essa observância externa da lei, mas não queriam arrancar do coração o afeto ao pecado. Então, São Paulo Apóstolo, nas suas epístolas, muitas vezes falava disso, onde ele dizia que era necessário realizar a circuncisão do coração. Então, os escribas e fariseus, eles achavam que bastava a circuncisão no corpo para se salvarem, mas não levavam a sério essa circuncisão do coração, ou seja, se afastar de coração do pecado, ou seja, arrancar do coração aqueles afetos que ainda amarravam eles ao pecado. Um outro exemplo, o adultério. Muitos não cometiam com o corpo o adultério, mas achavam que podiam desejar a mulher do próximo com o coração. Então, nosso Senhor, ele vai além, ele exige de nós uma santidade maior, mais profunda, pois ele não só quer que abandonemos o pecado, como também o afeto ao pecado. Por isso que ele dizia que se o homem olhasse para a mulher e a desejasse com seu coração, ele já teria cometido o adultério. Por mais que ele não tivesse realizado isso com o corpo, se o coração dele ainda estava afeiçoado ao pecado, ele ainda não tinha realizado essa santidade que Deus quer de nós. Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Prezados, não devemos nos limitar a nos afastarmos com o corpo de algumas coisas. É preciso que nosso coração também se afeiçoe às coisas do alto. Como diz São Paulo Apóstolo aos Colossenses: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Então, não basta nos afastarmos com o corpo do pecado, é necessário trabalhar também interiormente em nós mesmos, com a ajuda de Deus, para rompermos, inclusive, com o afeto ao pecado. Tem um exemplo interessante no Antigo Testamento, que é o exemplo do povo hebreu. Porque Moisés libertou eles da escravidão do Egito e eles então estavam no deserto em direção à terra prometida. Como se sabe, é uma imagem do batismo, Nós fomos libertados por nosso Senhor por meio do batismo da escravidão do pecado e nós estamos caminhando em direção à terra prometida, ou seja, em direção ao céu. Mas, até chegarmos lá, devemos passar por um deserto. Mas acontece que muitas pessoas nessa caminhada começam a sentir saudades do tempo de escravidão. Então, na história do povo hebreu, a gente lê que, a partir de um certo momento, eles começaram a reclamar do alimento que Deus dava para eles. Eles não estavam contentes com o que Deus dava para eles, com o alimento que Deus dava para eles, ou seja, com aquele pão descido do céu que tinha todo o sabor que eles desejavam. Eles não estavam satisfeitos com aquilo e começaram a reclamar com saudades da vida passada. Ah, quem dera tivéssemos ainda aquelas cebolas do Egito e tantas outras coisas que eles começaram a se lembrar e a sentir saudades do tempo de escravidão. Então eles começaram, de fato, a desejar com o coração aqueles prazeres do tempo de escravidão, apesar de estarem com o corpo muito longe do Egito. Então, devemos saber que não basta estarmos na missa tridentina, rezarmos o texto todos os dias, sabermos tudo sobre o modernismo, isso, aquilo, etc., se nós não rompermos, de fato, inclusive com afeto ao pecado em nossos corações. Então, São Francisco de Sales tem um capítulo muito interessante, irei lê-lo inteiramente, onde ele fala que, após nos purificarmos do pecado mortal, devemos purificar nossa alma de toda a afeição ao pecado, porque não basta para nós católicos essa justiça dos fariseus, é necessário irmos além, mas vivermos essa santidade que nosso Senhor pede de nós. Então, São Francisco de Sales diz: todos os israelitas saíram do Egito, mas muitos deixaram lá o seu coração preso. Por isso é que no deserto se lhes despertaram desejos das cebolas e carnes do Egito. Assim também há muitos penitentes que efetivamente saem do pecado, porém não lhe perdem o afeto. Quero dizer, ele se propõe não recair no pecado, mas com uma certa relutância e pesar de abster-se de seus deleites. O coração os denuncia e afasta de si, mas sempre tende novamente para eles a semelhança da mulher de Ló, que virou a cabeça para Sodoma. Privam-se do pecado como os doentes dos melões. É verdade que não os comem com medo da morte, de que o médico os ameaçara, mas aborrecem-se da dieta, falam dela com aversão e não sabem o que fazer. Ao menos querem cheirá-los muitas vezes e têm por ditosos os que os podem comer. Eis aí um retrato fiel dos penitentes fracos e tíbios. Passam algum tempo sem pecado, mas com pesar. Muitos estimariam poder pecar se não fossem condenados por isso. Falam do pecado com um certo gosto que o vão prazer lhes proporciona e pensam sempre que os outros se satisfazem e deleitam cometendo. Renuncia alguém na confissão ao propósito de vingar-se, mas daí a pouco vê-los-ás numa roda de amigos conversando de bom grado sobre o motivo de suas queixas. Diz que, sem o temor de Deus, faria isso ou aquilo, que a lei divina quanto a esse ponto de perdoar os inimigos é muito difícil de observar, que provesse a Deus que fosse permitida a vingança. Então isso daqui é muito interessante, porque muitas pessoas, elas estão longe do pecado, mas elas, quando pensam naquelas pessoas que ainda estão no pecado por ignorância, como que elas sentem inveja delas. Nossa, que sorte a delas que ainda não conheceram o tipo de vida cheia de disciplina que eu tenho agora. Então, a pessoa, por mais que não esteja no pecado, ela ainda tem esse afeto ao pecado. Ah, quão enredado está o coração deste mísero homem pela afeição que ainda está pela afeição, ainda que livre do pecado, e quanto se assemelha aos israelitas de que falei acima. É isso exatamente o que devemos dizer também daquelas pessoas que, detestando seus amores pecaminosos, conservam ainda um resto de prazer em familiaridades vãs e em demonstrações demasiado vivas de acatamento e amizade. Oh, que perigo imenso está correndo a salvação destes penitentes! Então, São Francisco de Sales se mostra bastante firme ao falar do perigo da pessoa se afastar do pecado, mas não da fé ao pecado. Então, nós devemos levar muito a sério esse trabalho de arrancar do nosso coração tudo aquilo que ainda alimenta em nós essa saudade das cebolas do Egito. Mas, a fim de não nos desesperarmos, quais são os remédios a fim de curarmos nosso coração dessa doença? Primeira coisa, os santos muito recomendaram isso, são as boas leituras. Se a pessoa larga as boas leituras, pouco a pouco desaparecerão dos pensamentos dela os desejos do céu e também bons conselhos. Por isso que muitos santos diziam que os bons livros são os nossos melhores amigos, porque eles nos falam a verdade sem respeito humano algum. Então nós devemos conservar boas leituras, ao menos, o mínimo do mínimo, 15 a 20 minutos por dia. Não que estamos tentando transformar a vida espiritual numa questão de calculadora de tempo, algo do tipo. Não, mas pelo menos um tempo necessário para refletirmos, minimamente possível e seriamente, sobre essas coisas. E sejamos sinceros, perdemos muito mais tempo com internet ou coisas do tipo, é muito mais de 15 minutos, coisas que não edificam tanto nossa alma, quanto 15 ou 20 minutos de uma boa leitura espiritual. A leitura vai nos convidar à reflexão, mas é necessário unirmos reflexão e oração. Gostaria de falar aqui de um aspecto da reflexão que, às vezes, as pessoas não entendem a importância dela na nossa vida espiritual e a importância de estarmos constantemente fazendo boas reflexões, reflexões essas que as boas leituras nos convidam a fazer. Digamos, por exemplo, que uma pessoa vai ao dentista. Quando ela chega no dentista, o dentista apresenta para essa pessoa a situação calamitosa dos dentes dela e começa a dar uma série de broncas ao seu paciente. Então o paciente fica assustado, sabendo dos perigos que ele vai correr se ele não levar a sério a sua saúde bucal. Então o dentista, com toda a sua persuasão, convence o seu paciente a usar fio dental, a escovar os dentes da forma correta e assim por diante. Então a pessoa, depois de ter escutado esses conselhos do dentista, isso mexeu tanto com a cabeça dela que isso moveu nela um certo desejo de seguir à risca essa disciplina para manter a saúde bucal. Então a pessoa, na semana em que ela visitou o dentista, ela começa a passar o fio dental corretamente, todos os momentos em que ela deve fazer isso, começa a escovar os dentes com a regularidade perfeita, mas depois de uma semana e meia, ela começa a relaxar um pouco, mas ainda se mantém firme. Depois de 2 semanas, ela vai largando, 3 semanas, raramente, 4 semanas, já largou tudo de novo, até que ela volta ao dentista, recebe uma outra bronca e volta à sua disciplina atual. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa, ela teve bons desejos, e esses desejos, de fato, por causa das leituras ou por causa dos sermões que ela escutou, de fato, esses desejos moveram a vontade dela a tomar uma firme decisão. Mas ela foi negligenciando manter essas reflexões que iriam conservar nela bons desejos. Então, o que acontece? Pouco a pouco, assim como a pessoa que vai negligenciando essa disciplina para manter a saúde bucal, pouco a pouco também ela vai deixando de lado as boas práticas que deveriam manter ela querendo se manter nos caminhos de Deus. Poderia dar muitos outros exemplos nessa área, mas, por exemplo, às vezes uma pessoa vai em um nutricionista, o nutricionista começa a aterrorizar essa pessoa, falando que se ela tomar tal coisa, isso vai destruir a saúde dela, isso, aquilo, etc. E a pessoa começa a cortar tudo aquilo que faz mal para a saúde dela, da alimentação dela. Mas logo depois, ela começa a voltar tudo de novo. Por quê? Porque essas pessoas colocaram na cabeça dela algumas verdades que moveram, depois ela ter compreendido bem essas verdades moveram os desejos dela e ela tomou firmes resoluções para se manter naquela disciplina. Então a leitura espiritual ela também faz isso com cada um de nós. Então, por exemplo, quando a pessoa lê um livro falando sobre a importância das cruzes, digamos que uma pessoa leu que as cruzes que Deus nos envia são mais valiosas do que aquelas que nós escolhemos por nós mesmos. Então, refletindo sobre isso, ela vai começar a analisar quais são aquelas cruzes que ela não escolheu, às vezes uma tal pessoa no trabalho, uma tal doença, uma tal dificuldade, e ela vai ver se ela tem abraçado melhor essas cruzes ou aquelas que ela escolhe por ela mesma. Então, essas reflexões convidam ela a entender certas coisas, isso move nela o desejo de abraçar melhor as cruzes que Deus envia, mas isso é só reflexão. A pessoa precisa completar a reflexão com oração, porque não basta a pessoa ter sede se ela não tiver com o que beber. Então é por isso que, unida à reflexão, deve estar sempre a oração. Às vezes muitas pessoas até levam a sério a questão da reflexão, mas nem sempre completam como deveriam suas reflexões com a oração. Ou seja, ela percebe que falta algo nela por meio da reflexão, mas nem sempre ela tem o esforço necessário para fazer com que nada lhe falte por meio da oração. Então, se ela tem sede, é necessário que ela apresente essa sede para Nosso Senhor e peça a Ele que sacie essa sede. Então, reflexão e oração. Mas uma outra coisa é muito necessária se nós não queremos voltar rapidamente a esse desejo das cebolas do Egito. E que esforço seria esse? Então, nós devemos buscar cada vez mais o recolhimento interior. Em outras palavras, essa íntima amizade com Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem isso, muito dificilmente a pessoa vai se manter amando as coisas de Deus. Interessante porque Santa Teresa d'Ávila diz que esse recolhimento interior, sem excluir daqui a ação da graça de Deus, é uma coisa que de certa forma depende da nossa vontade, ou seja, da pessoa levar a sério essa questão de saber se recolher para conversar constantemente com Nosso Senhor. Sejamos sinceros, muitas pessoas não levam a sério esse trabalho de recolhimento interior porque não querem levar a sério a amizade com Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas estão entediadas de estarem com Nosso Senhor Jesus Cristo, então não levam a sério esse trabalho para estar com Ele. Claro, nós somos fracos, sim, nós somos miseráveis, sim, mas nós não devemos desanimar desse trabalho de um sério recolhimento interior. Infelizmente, aqui param a maioria dos católicos. Então, muitos acabam se limitando com essa justiça dos escribas e dos fariseus, ou seja, estão perto de Nosso Senhor com o corpo. Mas quando se trata de estar perto dEle com o coração, ou seja, unindo ao coração de Jesus os nossos afetos, como diz São Paulo Apóstolo, muitos param nesse processo. E isso é uma grande pena para a Igreja, porque se uma só pessoa levar a sério essa questão dessa amizade íntima com Nosso Senhor, ela será mais útil para a Igreja em uma hora do que todos os outros católicos que não levam isso a sério e que estariam tentando fazer algo pela Igreja durante toda a sua vida. Então, muitos santos dizem isso. Mais faz pela Igreja e pelo bem das almas uma só alma unida a Deus do que muitas outras que não têm essa mesma união com Deus. Então, se estamos fracos, se estamos sem força para rompermos com o pecado, é por isso mesmo que devemos confiar na ajuda de Deus. Então, talvez estejamos muito tempo nesse deserto, desejando as cebolas do Egito, e que esse tempo, então, tenha nos convencido da nossa fraqueza, nos convencido de que, por nós mesmos, não somos capazes de fazer nada, mas com a ajuda de Deus, nós somos capazes de fazer tudo. E nós devemos ter muita confiança porque Deus quer nos ajudar. Nosso Senhor, Ele quer nos dar a força, mesmo que sejamos muito miseráveis. Por quê? Porque Ele deseja o nosso bem. Para isso, Ele deu a vida por nós, e justamente porque Ele não quer que nos contentemos com essa justiça dos escribas e dos fariseus, mas sim com a santidade que Ele nos ensinou a ter. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.